há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Hoje aqui comigo, nosso amigo Jean, programa aqui ao vivo, meio-dia e 33 agora, na Avenida Paulista 2200, onde é a sede da rádio, no primeiro andar. E eu quero hoje compartilhar com vocês um texto que eu escrevi na sexta-feira. O texto é meu mesmo, mas eu fiquei tão contente de escrever esse texto por causa de um mecanismo que eu já comentei várias vezes aqui no programa, que é o modus operandi anímico mediúnico. E quando eu conto isso a nível pessoal, uma experiência minha, ela não tem nenhuma conotação assim de ego ou de ficar aparecendo, não é nada disso. É que muita gente trabalha na parte espiritual de forma teórica, fala de coisas que não vive. Então, eu nunca gostei muito de teoricão. Gente que, por exemplo, fala de mediunidade e que não é médium. Nunca sentiu a interpenetração no campo energético dela de uma presença extrafísica. Gente que fala de saídas do corpo sem experimentá-las de forma consciente. Não tem como saber as sensações que uma pessoa que faz isso passa. Então, eu conto algumas coisas pessoais aqui no sentido de dar um toque humano e prático em cima, porque outras pessoas também têm essas mesmas experiências. E é claro, na hora que eu conto uma sensação, alguma coisa, as pessoas identificam e aí reconhecem que aquilo já rolou com elas e aí compreendem o mecanismo delas também. Então, por isso que eu divido, compartilho textos, compartilho vivências, conto experiências, que é uma das formas da gente trazer humanidade e naturalidade a esses temas. Então, de quinta para sexta-feira, eu tive uma experiência fora do corpo, onde uma presença inseriu um bloco de ideias na minha mente. Eu caí dentro do corpo, sabia o que tinha acontecido, mas na minha mente, ou seja, na minha consciência aqui da vigília dentro do cérebro, eu não lembrava o conteúdo do que tinha rolado. Só lembrava que alguma coisa tinha sido inserida espiritualmente para eu veicular quando voltasse ao corpo. O dia se passou, fiquei trabalhando em diversas coisas e sempre com a sensação de algo pairando em torno da aura da minha cabeça, ou seja, um bloco de ideias, de formas mentais produzidos por inteligências extrafísicas, mas que estava ainda pairando em torno da aura da mente, mas não tinha descido para dentro do cérebro, para a consciência da vigília. Eu brinco, não tinha feito download do corpo mental para dentro do cérebro físico. Então, fui fazer a palestra de sexta-feira no IPPB, que fica lotada, 150 pessoas, todas as sextas-feiras. Cheguei lá antes, sentei e estava acertando as imagens da palestra, quando desceu na minha mente aquilo que tinha sido inserido horas antes fora do corpo. E aí eu comecei a escrever rapidamente, é claro, com as minhas letras, minhas palavras, meu jeito, mas a ideia extrafísica não era minha, ela foi inserida do lado de lá. E aqui, então, eu fui escrever rapidamente. Então, é muito comum, e não acontece apenas comigo, acontece com vários outros médiuns também. Durante o sono, a pessoa é levada extrafisicamente, fora do corpo, mentores conversam com ela telepaticamente e muitas vezes eles formam um bloco de formas mentais, parece uma nuvem luminosa, e eles inserem várias ideias ali. e projetam aquilo por sobre o topo da cabeça da pessoa projetada. A pessoa encaixa no corpo e não lembra daquilo, mas essa nuvem energética cheia de ideias está pairando sobre o chakra coronário, acima do topo da cabeça. Ao longo do dia, essas ideias podem ir descendo lentamente, como pode a nuvem interpenetrar o chakra da cabeça da pessoa e descarregar a mensagem inteira. Outras vezes, o mentor escora a pessoa na vigília e toca o chakra coronário dela e faz essas ideias descerem, porque elas já estavam inseridas extrafisicamente durante a saída do corpo horas antes. Então, é um processo anímico mediúnico que começa a mensagem fora do corpo, inserida na mente do projetor, ele encaixa aqui e durante a vigília, como médium, aquilo vai descendo. Quer dizer, é uma coisa feita em dois turnos. Quando você é um espírito, por exemplo, acopla num médium para passar a mensagem aqui, ele tem que atravessar todo o consciente da pessoa da vigília. O médium tem que estar no estado alterado. E isso pode ter cacos de ideias do médium passando no meio da mensagem. Se aquilo é inserido fora do corpo, na mente livre da pessoa projetada, fica gravado de uma forma diferente, mais integral. Quando encaixa aqui na matéria, sendo que aquela massa já está em torno da mente do médium, quando aquilo desce, fica mais fácil a mensagem ser passada de forma mais limpa. Quando eu digo mais limpa, não é que não tenha a sua letra, a sua maneira, mas o conteúdo da ideia fica mais conciso, preciso. E na hora que você desdobra esse conteúdo, escrevendo ou falando, sai um texto muito interessante. E outra coisa, isto é feito com médiums de vários tipos. No meu caso, eu escrevo. Então, converto de lá para cá alguns escritos. No caso de um pintor mediúnico, né, como o Gasparetto foi durante muitos anos, e tem vários outros que também ainda fazem isso. No caso, aquela ideia que desce é convertida em arte, em pintura. No caso de um poeta, convertida em poema. No caso de um músico como Áureo Corrá, nosso amigo, convertido numa composição New Age, música visionária expansiva. Então, as formas como o plano espiritual trabalha a passagem das ideias são de vários tipos. A forma mediúnica clássica, que todo mundo conhece, a forma projetiva, que é essa que eu estou falando, começa fora do corpo e depois termina aqui dentro. Tem também a conversa mental, que um mentor espiritual conversa com a pessoa fora do corpo, a pessoa desce aqui e transcreve porque lembra, é uma conversa mental. Então, são várias formas de fazer isso. Então, eu quero compartilhar esse texto com vocês. O texto fala num contexto hermético, porque essa presença espiritual que me passou isso é daquele grupo Os Iniciados, que vocês já conhecem, né, que me passa mensagens há muitos anos, e sempre se pergunta, eles são iniciados em quê? E eles sempre dizem, somos iniciados em fazer o bem sem olhar a quem, não importa nome, área, importa o conteúdo da luz melhorando o caráter das pessoas. É isso que eu aprendi com eles ao longo dos anos, não importa a cor da pele, não importa a sua doutrina, não importa se você é alto ou baixo, homem ou mulher, importa o seu caráter. O que que você pensa, o que que você sente, o que que você faz. É isso que faz de você o que você é. Isso é o seu caráter. Se estudar a parte espiritual não estiver melhorando algo em você, tem algo errado. Porque você prova que melhorou, não é estudando teoricamente, é agindo praticamente no dia a dia. E não é numa reunião espiritual, onde você está protegido pelos mentores naquela hora, que você é testado. Não, você é testado no dia a dia, diante das provas que todas as pessoas passam. E é aquela coisa, você é capaz de expandir a consciência, tá, que legal, mas você é capaz de dar bom dia para o porteiro do seu prédio? Ou você esqueceu disso? E esse bom dia, feito milhares de dias ao longo de uma vida inteira, cria uma relação com o porteiro de simpatia e amizade, que um dia poderá ajudar a ele ou a você. Agora, não adianta você ter uma expansão de consciência, ficar preso no teu ego e achar que você é superior ao porteiro, por exemplo, que não mexe com isso. Isso é uma tolice, porque quem sabe mais precisa respeitar o que sabe menos, inclusive porque o discernimento mostra isso. Então, muita gente, às vezes, tem uma experiência, essa ou aquela, expande, e depois fica se achando altamente espiritualizada e superior aos outros. Eu não acho isso. Já tive diversas dessas experiências e elas me ensinaram a trazer igualdade, chegar a conversar com todo mundo de forma simples, humana e natural, sem achar que está acima ou abaixo de ninguém, mas em pé de igualdade com todos os seres que são centelhas vitais do mesmo todo que está em tudo. Então, aqui fala no texto, do contexto hermético. Existe o todo, que está em todas as coisas. Ele não está só em cima, porque se é o todo, também está embaixo. Se ele está à esquerda, está à direita. Se ele está dentro, ele está fora, ele está em todas as coisas. E ao falar o todo, eu não estou falando que é homem ou mulher que tem barba branca lá em cima e joga as pessoas no inferno. Não é nada disso. Eu estou falando do todo que está em tudo. E eu poderia falar assim, o supremo, o absoluto. Falei, você entendeu, e ao mesmo tempo não prendi você em forma alguma. Quem ele é? O absoluto, o supremo. Ao falar isso, eu não estou dizendo que é branco ou negro, alto ou baixo. Eu estou dizendo que é o supremo. Então é a forma de falar do todo de uma forma despersonalizada do ego da gente, da forma personalista que a gente tenta entender a totalidade das coisas. E alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? Não, porque aí estaria faltando um pedaço. E se tivesse faltando um pedaço, o todo não seria mais o todo, porque estaria faltando um pedaço. Quando você fala o todo que está em tudo, você não deixou dúvida, está em tudo. Está dentro da pessoa que acredita nisso e naquela que não acredita. É a totalidade, é incondicional, é aquilo que interpenetra a tudo e a todos. E eu não estou falando isso por um ponto de vista religioso, mas por um ponto de vista espiritualista e aberto. E o texto fala do todo. E tem um pedacinho que também fala o sono de Maia, que é a forma que os iniciados antigos falavam da gente estar envolvido em ilusões. Maya é uma expressão do sânscrito que significa ilusão. E a ilusão não está nas coisas do mundo, está na nossa mente, na maneira como a gente se enrola, na maneira como o ego da gente tapa o discernimento, tapa o sentimento, e a gente cria um factoide de nós mesmos, uma persona com uma máscara externa que não reflete nem sempre aquilo que está dentro das pessoas. E eu sempre falo para vocês, não adianta usar um manto violeta ou uma roupa branca se a tua aura estiver escura e suja, porque a roupa de fora não vai revelar o seu caráter de dentro. O que revela o seu caráter é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Então, dentro desta abordagem clássica, antiga, hermética, né? Que aqueles que trabalham a parte ocultista, por exemplo, e que gostam da tábua de esmeralda do grande Hermes Trismegisto, aqueles que gostam do Caibalion, os conceitos herméticos sintetizados, né? E eu, graças a Deus, eu tenho a mente aberta e estudo de tudo. Eu posso vir aqui falar dos rishis da antiga Índia como dos grandes hierofantes da tradição hermética clássica do Egito e da Grécia, como posso falar da coisa espírita aqui, da Umbanda, dentro do meio em que vivemos, como posso falar das saídas do corpo de forma livre. Que alegria poder transitar nessas áreas todas de forma equilibrada, né? Mas para fazer isso você tem que ter um conteúdo, senão você se perde em várias linhas. Se você tem um conteúdo, uma unidade, você transita em qualquer área porque você está seguro em você mesmo com aquilo que você já descobriu. Eu vou usar de trilha sonora, Jean, enquanto eu leio o texto, o CD, preste atenção, gente, porque alguns ouvintes me pedem, viu, Jean, a música de abertura do programa, onde o Toninho Nascimento faz a vinheta, ela é muito bonita. E muita gente pergunta, que é essa? É um artista italiano chamado Mahanta Das, ele é professor de yoga também, Mahanta Das, o CD se chama Meditation, Contemplation and Samadhi. Tá aqui, eu tô virando para quem for assistir depois no YouTube. Tô mostrando aqui para a câmera, tá? De novo, Mahanta Das, Meditation, Contemplation and Samadhi. E essa música se chama Infinity. É a segunda música do disco, CD italiano, me custou uma grana para trazer. E aí, em 1999, quando eu comecei o programa, eu escolhi essa música para ser a trilha sonora de abertura e fechamento do programa, e o Toninho Nascimento fez a vinheta, tá? Tá aqui para as pessoas que estavam me pedindo. Mais uma vez, Mahanta Das, CD Meditation, Contemplation and Samadhi. E a faixa número 2, Infinity. Quando você fala Concentration, Meditation e Samadhi são os últimos três passos do yoga, se bem que aqui está invertido, né? Que os yogis chamam de Samyama, que são os três últimos passos dos oito angas do yoga codificados pelo grande sábio Patanjali na Índia antiga, tá bom? Então vamos lá, o texto se chama Tempo do Despertar, falando do ancião dos dias, que é o todo. E assim que acabar, Jean, você solta o CD a faixa 12, é uma banda americana chamada Ambrosia, que eu adoro. E a música 12 se chama Heart to Heart, Coração a Coração. E eu adoro essa música. E nesta banda, que é pop rock, participa o Daniel Kobialka, que depois faria uma trilha New Age muito grande, né, com seu violino, virou um músico New Age, mas inicialmente ele ajudava o Ambrosia na década de 70. Tá bom? Então o nome do CD é Ambrosia, é CD Anthology, faixa que a gente vai ouvir, se chama Heart to Heart, você acha no YouTube. Ambrosia, Heart to Heart, é, de coração a coração. Vamos lá, Jean, para dar tempo? Por favor. Tempo do despertar, falando do ancião dos dias. O discípulo perguntou ao seu mestre: Senhor, Deus está lá no céu mesmo? E como encontrá-lo? Então o sábio riu e respondeu assim: Ele não está perto e nem longe, mas em você mesmo. Se você ascender aos céus, lá ele estará. Se você descer ao mais profundo da terra, lá o encontrará. E como você está entre o céu e a terra, ele também está em seu coração. Pois ele é o grande mestre, o todo que está em tudo. E por isso, a tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto reza o seguinte: O que está no alto é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto, no milagre de uma só coisa. Ah, isso é na câmara secreta do seu coração, e os sábios de todas as épocas reverenciam esse ensinamento. Pois eles sabem que iniciado é aquele que conhece a si mesmo. E reconhecem que o verdadeiro templo espiritual está dentro do próprio ser. Então, você só o encontrará no céu do seu coração e na terra de si mesmo. E quando isso acontecer, você o verá em todos os seres e coisas. Desde o âmago da vida universal até os grãos de areia, ele é tudo. Quando você despertar do sono de Maia, verá o sorriso dele, e isso será no tempo certo. Então, estuda e trabalha para vencer a si mesmo. Ele o conhece de maneiras admiráveis. Ele sabe o tempo do seu despertar. A sua senda está nas mãos dele, o ancião dos dias, o profundo, o supremo. Tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Então, em seu coração, o discípulo finalmente compreendeu e encontrou a paz e a luz no seu verdadeiro templo. E ele e o mestre riram muito, sabedores que Deus também ri. Pois ele é sempre a vida renovada, na terra e além. Bom, amigos, gostou da música, Jean? É maravilhosa, né? Essa música se chama Heart to Heart, de coração a coração. O nome da banda é Ambrosia. Entrem no site do YouTube, clica lá, Ambrosia, Heart to Heart, de coração a coração. Vocês vão ver o clipe, essa música, e podem aproveitá-la, porque eu gosto muito. E durante a leitura do texto, o Mahant Adais, artista italiano, Meditation, Contemplation and Samadhi, a faixa número 2, Infinity. O texto ainda está sem a devida correção, chama-se Tempo do Despertar, falando do Ancião dos Dias. Para quem recebe os textos lá pelo IPPB, a gente vai mandar esse texto essa semana ou a outra, ele vai chegar aí para vocês que estão cadastrados lá recebendo os textos. E quem quiser receber os textos de forma gratuita, entra lá no site do IPPB, ippb.org.br, clica lá assim, cadastre e receba os nossos textos, que aí você recebe semanalmente os textos que eu escrevo e libero de forma gratuita. Isso desde 1998. Nós estamos em 2017, né? O ano que vem vai fazer 20 anos que a gente está fazendo esse trabalho pela internet, de espalhar os textos aí de forma aberta, livre. É uma forma de contribuição também que a gente faz para o esclarecimento dos temas conscienciais, tá ok? E outra coisa, tem vários temas que as pessoas me cobram. Eu estive em Porto Alegre agora, semana passada, num evento, também em Caxias. Temos muitos ouvintes lá que escutam o programa pela internet, Jean, e depois pelo YouTube, um monte de ouvinte, Caxias do Sul e Porto Alegre. Aliás, um abração aí para os meus amigos gaúchos. E o pessoal estava me cobrando lá um monte de temas, o taoísmo, não sei o quê, porque eu comento às vezes, mas gente, o programa só tem meia hora, o tempo que eu tenho livre aqui para isso, eu procuro contribuir da forma que o tempo permite, tá bom? Então a gente vai fazendo isso na medida do possível que o tempo dá. Às vezes eu falo, ó, semana que vem a gente vai falar de algo, só que às vezes escrevo um texto desse, aí acabo pegando o que está mais quente na hora na minha mente e acabo empurrando outro tema para frente, porque o tempo é só de meia hora, tá bom? Então, gente, telefone de contato 2063-5381, aqui em São Paulo, tá? E obrigado aí pela ajuda, Jean, aí no programa de hoje. Agora meio-dia 55 aqui na Paulista, e como eu não faço isso há muito tempo, Jean, vou descer para almoçar. Quer alguma coisa? Tá vendo o pessoal que está aqui assistindo o programa? Arrogante, ego grande, não quer que eu traga nada para ele. Nem pastel, nem bolinho, nada. Você tá vendo? Ah, pessoal ali tá falando um negócio que eu não posso falar, que eu tô morrendo de rir, Jean. Jean não quer nada mesmo, né? Tudo bem? Então tá bom, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.